E aí,
Olha aí.
Andri, beleza?
Como é que tu tá, cara?
Tranquilo, tranquilo. Não presto muita atenção aqui no fone muito grande aqui, mas era o único que eu tinha disponível aí, que era Bluetooth, né?
Pô, o cara parece um radialista, né, cara?
Não, é bem assim, não. E aí, como é que tá?
Tudo certo, cara? Como é que tu tá?
Tô tudo tranquilo, hein?
Na boa. Tem um outro cara aqui na live, cara, o Matheus, que também mora no Canadá. Eu não sei qual que é a cidade dele.
Sim,
eu
sim.
Não lembro. Mas ele
fala aí,
Matheus.
Manda uma mensagem aí, Matheus. Diz aí onde que tu tá aí.
Cara, vamos lá então, Maiquinho. Eu tô com. Fiz uma colinha aqui de um script, de umas perguntas pra te fazer aí.
Pô, ainda bem, né? Porque eu não preparei nada.
Tu tem bastante coisa pra compartilhar aí com o pessoal, com a tua vivência de investimentos, tanto aqui no Brasil, como também aí em Toronto, né? Já tô adiantando um pouquinho a tua apresentação. Ó, London, Ontário, ele mora.
Sim, Michael. Sim, eu sei, já fui lá em London. É bacana.
Michael, começa falando um pouquinho de ti, cara. Quem que tu é, onde que tu mora hoje, por que tu foi aí, para quanto tempo, né? Desde quando tu tá aí? Compartilha um pouquinho para quem tá aí na live te conhecer.
Claro, claro. Então, eu sempre vejo aí teus stories aí que tu explica aí o teu começo e como que tu começou a se interessar por investimentos, né? Que foi ali que a gente se conheceu um pouquinho antes. Lá naquela época que a gente fazia estágio no Banco do Brasil junto, né? Desde então já era um exemplo já de funcionário e a gente trabalhou um tempo junto e em seguida com aquela coisa toda ali com o Lucas e com o Toro, que já estavam entrando, já estavam nessa parte de investimentos no mercado. Eu comecei a entrar, eu conheci o Fábio também, né? Que também foi uma das pessoas que me ajudaram a entrar no mercado financeiro, né? Então, saindo do banco, fui fazer assessoria de investimentos e estudei, fiz os cursos, passei na prova, fiz toda aquela coisa para poder ser um assessor de investimentos, né? Então, lá em 2008, 2009, então ali eu comecei e tu foi eu foi um dos meus clientes, né, naquele começo também, né? Então, muita coisa aconteceu, aprendi muita coisa, aprendi que day trade não vale nada, e a gente aprendeu junto, né? E ali fiquei, né? Fiz assessoria por uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. Em 2012, eu sempre tive vontade de sair, assim, do país e tentar alguma coisa, e assim, meio que... Claro, com um planejamento, mas uma coisa diferente. Eu queria conhecer outras coisas. Eu não queria ficar só em Porto Alegre. Não queria isso aí. Eu queria algo mais, né? Então eu comecei a pesquisar, conheci pessoas que estavam fazendo intercâmbio e comecei a estudar, a aprender um pouco sobre inglês, porque eu queria ir para um país que falasse inglês, né? Então no início eu queria ir para Irlanda, que era bem mais fácil de ir, né? E daí depois pensei na Austrália, descartei, e daí eu conheci um eu tinha um cara que fez faculdade comigo e a gente se formou ali em 2009 e daí a gente manteve contato ali no Facebook conversando e eu vi umas fotos dele no Canadá e eu falei, pô, Canadá, né? Naquela época ninguém falava muito do Canadá, hoje em dia é bem bem comum, né? Mas naquela época assim, eu pensei, putz, nunca pensei no Canadá, né? Daí comecei a falar com ele disse, não, vai lá e fala com essa pessoa aqui, ela te dá o caminho da pedra e te dá o que tu precisa fazer. E comecei a fazer uma preparação e tal, e vim. Vim com a ideia inicial de ficar um ano só aqui no Canadá e aprender o inglês e fazer uma pós. E voltar com aquela bagagem e tentar alguma coisa, um trabalho numa empresa multinacional, alguma coisa assim, um pouquinho melhor, né? E desisti um pouco da parte do investimentos, né, de assessoria de investimentos, que estava um pouco na contramão do que eu achava que era correto na parte de investimentos, né. Então, vim para o Canadá, isso já fazem, desde 2012, então já vai fazer quase 10 anos que eu estou aqui. E vim para cá também, chega aqui, não fala nada de inglês, pouquíssimo, passa trabalho para caramba.
Só Joel Santana.
Ih, Joel Santana é muito bom perto do que eu era. E assim a gente vai indo, né? Vai aprendendo e passa perrengue aqui e vai E vai aprendendo com tudo isso, né? E tem que se dispor a tudo no começo, né? Tu não conhece ninguém, tu não tem trabalho, tu só vai gastando grana e daí começa, tu pega um bico aqui, outro ali, faz trabalhos que tu até nem pensava em fazer no Brasil, né? E até então, por um tempo, eu entrei no college, fiz uma pós-graduação e daí com essa pós-graduação fiz um exame que era parecido com um exame de assessoria no Brasil, que se chama CSI, que é Canadian Security Courses. Fiz, passei nesse curso aí e daí comecei a trabalhar no banco, né, no Banco de Nova Escócia. Por mais que o nome seja Nova Escócia, é um banco aqui do Canadá, é o terceiro maior banco do Canadá. E trabalhei lá, acho que uns 4 anos. E fazia alguma coisa parecida, geralmente é parecido com um gerente de banco aí do Brasil, né? Que tu abre conta, tu faz cartão de crédito, tu faz investimentos e tal, mutual funds. E a minha área era mais a parte de investimentos por causa da minha experiência, né? Da minha bagagem. E por incrível que pareça, muda de país e muita coisa se transfere, né? Não tem muita diferença na ideia do investimento, né? Então, a minha bagagem foi muito útil. Claro que tu tem que conhecer o que cada país oferece, né? No caso, o Canadá tem estilo de investimento diferente do Brasil. Então, eu vou entrar um pouco no detalhe nisso aí também daqui a pouco, mas em relação ao investimento em aposentadoria e os tipos de conta que o governo incentiva o cidadão a ter para não depender
Dele.
depender do governo, no caso, que tu vai receber de qualquer maneira, mas vai ser uma mixaria, né?
É
Que chama.
semelhante também aos Estados Unidos, né? É mais
É.
parecido com um lado que aqui, né? Essa questão dessas
Sim,
contas
exatamente.
especiais para se aposentar, esse tipo de coisa.
Isso, no Estados Unidos se chama 401
Sim.
e aqui se chama RSP, que é Retirement Savings Account, né? E isso é uma coisa que não tem muito no Brasil em questão desse incentivo como que ele faz para incentivar o investidor a investir. E no caso, a conta é só aonde tu tem uma conta. É como assim, abrir uma conta no Banco do Brasil. É um estilo assim, o que tu tem dentro dessa conta depende de ti. É tu que, é com o teu conhecimento, é com o teu estudo, com o teu risco que tu quer correr. Então, e dentro da conta te vira, entendeu? Mas o governo te passa essa conta. E o detalhe do RSP que é bom, que, por exemplo, se tu tem um salário anual, aqui, só para dar uma entrada um pouquinho assim, para conectar o salário com o resto, né? Nos Estados Unidos e aqui no Canadá, quando tu é contratado numa empresa, ninguém paga por mês. Aqui o salário que tu acorda é um salário anual, né?
Total
Não
cash.
que, é, que não, não que tu vai receber uma vez por ano só, né? Tu recebe a cada 2 semanas, geralmente. Então, mas o teu salário, eles te contratam, ele fala assim, tu vai fazer esse trabalho aqui, eu vou te pagar 50 mil dólares por ano. E daí ali tu vai receber teu pagamento a cada 2 semanas, né? Então, voltando ao salário anual. O teu salário anual é 50 mil dólares e tu vai pagar o teu imposto de renda em cima disso aí, né? Então, teu imposto de renda é 15%, 18%, 20%, dependendo da escala. Tem uma escala
Faixas.
uma faixa de salário que daí vai aumentando o teu tax, né? O teu imposto. Então, isso aí, o que que acontece? Então, ganhou 50 mil dólares. E daí tu vai lá e abre uma conta. O governo te incentiva a abrir essa conta para, primeiramente, tu guardar dinheiro, para tu ter dinheiro para o teu futuro. E te dá um benefício no imposto. Então, o que que ele faz? Quando tu recebe teu salário anual, dividido a cada 2 semanas, ele vai tirar aquele percentual no teu paycheck. Então, no final do ano, tu vai ter pago 15% daqueles 50%, dos 50 mil dólares. Então, esses 15%, tu já pagou na fonte. Então, não tem discussão. Então, o que que tu faz? Daí, tu vai lá e fala assim, eu vou depositar esse ano 5 mil dólares na minha conta do RSP. Esse aqui é a minha contribuição. Isso aí eu tô dando só um exemplo bem baixo, porque pode ser que tu... 50 mil, tu botar 5 mil não é tão baixo, se tu for ver o percentual, né? Mas o valor que tu colocar, independente, esse valor que vai acontecer, o governo, tu vai fazer teu imposto de renda, o governo vai falar assim, teu salário foi 50 mil, a gente te descontou 8 mil dólares no ano, e tu depositou 5, Então, a gente calculou o teu imposto em 50, só que 5 mil tu botou de volta nessa conta. Então, o teu salário é para ser 45, não 50. Então, daqueles 8 mil que eles te descontaram de imposto, eles vão te devolver alguma coisa.
Tu
Entendeu? Às
pagar
vezes.
menos. Eu incentivo, quanto mais tu depositar nesse foco, digamos, para se aposentar, mais o governo te incentiva cobrando menos imposto.
Isso, ele vai te. Porque tu já pagou na fonte, então ele vai, teoricamente, te devolver uma parte desse dinheiro que tu já pagou no teu paycheck, no teu como é que é? No teu pagamento, no holerite, fala no Brasil, agora esqueci.
Sim.
Então,
Prolabore, Lerite, depende.
essas coisas aí. Então, ele vai tirar esse valor e vai te devolver. Muitas vezes, depende, né? Tem muita coisa, quando tu paga o teu imposto de renda, tem muita coisa relacionada. Então, pode ser que tu tá devendo imposto e ele não vai te devolver nada, ou tu não tá e ele vai te devolver. Então, teve vários anos que eu recebi dinheiro de volta por causa do depósito no RSP. E o bom disso é que tem uma conexão, e daí tu tem sistemas onde tu coloca ali toda a tua informação e tu fala assim: ah, se eu botar US$ 1.000 no meu RSP, quanto que eu vou ganhar de volta? Ah,
Sim.
vai ganhar US$ 200. Ah, se eu botar 2 mil, ah, ganha 1.500. Pô, então vou fazer uma forcinha, vou botar 2 mil, ganho 1.500 de volta. Esses 1.500 já toca de volta no RSP, nem encosta para não ter problema, entendeu? Daí já pro teu próximo ano tu já tem 1.500 já na, no início, né? Eu não sei se eu tô tocando o foco nisso aí, não sei se é esse o foco que tu quer que eu vá. E
Pode
então,
falar, tem umas
mas
perguntas,
daí.
mas pode falando.
Então, era só para introduzir a conta, né? Tem mais uma outra conta que é bem mais simples, que é uma conta criada pelo Canadá, que se chama Tax Free Savings Account, que é uma conta onde tu bota o dinheiro ali e todo o teu retorno, tudo que tu ganha de retorno no investimento que tu faz ali dentro, o governo não te tributa. Então, por exemplo, tu comprou Apple há 10 anos atrás e tu já tem, vamos dizer, 100% de lucro nela. Se tu resgatar hoje, tu não paga um centavo. Não paga um centavo de imposto. Tem seus tweaks, tem suas peculiaridades essa conta, que é: tu tem um limite que tu pode depositar. Não é ela
Sim, não
louca
é a bambu.
que tu vem e bota 3 bilhões ali, faz retorno e sai e acabou. Não, tem começou essa conta começou em 2009 e a cada ano eles vão dando US$ 10.000 de limite para tu depositar. Então, muita gente tem limite para botar e não tem um dólar lá dentro. É complicado. O pessoal pensa: Estados Unidos, Canadá, o pessoal investe dinheiro. Não é assim. Tem muita gente que está correndo atrás da máquina, tá com cartão de crédito lá em cima. E isso eu vi no banco, né? No banco tu olhava assim, galera fazendo 150, US$ 200.000 por ano de salário, que é um salário bom.
Sim.
E pedalando, ligando
E
toda semana,
quebrado,
toda
quebrado.
semana falando assim: abaixa 10 mil da linha de crédito que eu não tenho como pagar. Não, e cara, é comum, tu não pensa que é. E
Sim.
geralmente a galerinha mais de leve, começando assim, que está se planejando e que tem um pouco de conhecimento, tá fazendo o seu aporte mensal, o seu aporte semanal e tentando fazer crescer esse investimento, né?
Sim.
Então, essas duas contas são as contas do Canadá, que são muito interessantes. Eu e minha esposa, a gente tem essa conta. E daí, voltando, né? Então, essa conta, só para introduzir a conta, agora, o que que tu pode fazer com essa conta? Pode fazer o que tu quiser. Tu pode comprar ações, tu pode comprar ETFs, tu pode comprar bonds, que é tipo um
Renda
tesouro,
fixa
assim,
ali.
é uma renda fixa. Tu pode ter mutual fund, que é fundo de investimento. Cara, tu pode deixar em cash, pode deixar no, 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 numa poupancinha que eles têm ali, paga a mixaria. A taxa de juros aqui é quase inexistente, então não vale a pena.
Sim, renda fixa de fato não rende.
Eles têm um que se chama aqui GIC, que é Guaranteed Income Certificate, que é tipo um CDB. E esse aí, às vezes, tu consegue negociar uma taxa um pouquinho mais interessante. Isso depende também do banco, né? Porque existe essa questão que o banco só pode emprestar o que ela tem de investimento, ou um percentual, alguma coisa assim. E às vezes o banco está emprestando muito mais dinheiro do que eles têm investido, então eles querem captar recursos, né?
Sim.
Então eles vêm e fazem esse GIC Special, que é um que daí botam uma taxa interessante e a galera vem e começa a botar dinheiro dentro do banco para tu equilibrar essa balança, né?
E, cara,
Então,
deixa eu fazer uma pergunta.
sim.
O que que aí vendo, né, como país, Canadá, primeiro mundo e outras questões, mas como é que tu enxerga, pegando a população, incentivo do governo, grandes bancos também, mas em tipos de investimento, qual que é o grande incentivo? Por que eu pergunto isso? Eu fiz uma live faz umas 3 semanas com a Jaque, e ela mora na Alemanha, ela mora perto de Dortmund lá. Que ela comentou, André, aqui o que mais tem como incentivo para iniciantes, principalmente, são ETFs. Aqui é quase que nem mato, né? Lá, ela comentando. E, de fato, né, quando a gente fala de ETFs, o Brasil é uma piada. Não dá nem para dizer que está engatinhando, que nem nasceu, né? A gente tem, pega Estados Unidos, tem 2 mil ETFs, aqui na Bolsa do Brasil tem 24 ETFs. Então,
Sim. Sim.
assim, isso é meio que. E há várias razões para isso, que eu nem vou entrar aqui, né? A própria indústria de fundos hoje aqui no Brasil, as ETFs vão totalmente contra, né? Pelas taxas
Claro,
baixíssimas.
sim.
Mas aí, cara, qual que é o grande, assim, que tu percebe, qual que é o grande incentivo? O que que tu mais vê? É mutual funds? É ETFs? É ações de
Sim,
fato? O que que tu
sim.
enxerga aí como essa questão?
Pois é, André, assim, tem bastante ETF. O problema é que ele não é o desconhecimento, né? Então, o que mais tem é mutual fund, né? Porque é o que mais dá dinheiro pro banco.
Claro, pro banco,
Entendeu?
pro
É.
banco.
Então, não, e cara, é incrível, é até
Óbvio.
difícil. Espero que ninguém que trabalha comigo esteja vendo isso aí, mas eles não vão entender português, anyways. Mas muitas vezes eu falando com pessoas, assim, sabe, clientes e pessoal reclamando das taxas, assim, né? E eu, assim, cara, já ouvi falar de ETF e fazia. E outra, eu não podia vender, porque no banco tu não vende ETF. No banco ou tu vende mutual fund e até tu
E
tem que
atola a
fazer.
taxa.
Sim. Cara, desculpa, só deixa eu tomar uma aguinha. Tem, cara, milhões e milhões de mutual funds, que é fundo de investimentos, né? Então, e taxas assim que tu vê até 3%, sim, sabe? E cara, muito mal assim a performance e superior ao Brasil, porque o Brasil a taxa de performance bate no CDI, né? Aqui não, aqui eles têm a busca deles é um pouco maior. Então o
Na verdade,
retorno.
são alguns fundos aqui, né? Alguns
Sim.
fundos de renda fixa, né? O benchmark é o CDI, mas existem fundos multimercado, que são, né, os hedge funds ali nos Estados Unidos também, aí eu acho, ou os
Sim.
próprios fundos de ação, né, que se assemelham aos mutual funds. Cara, um fundo que cobra 3% ao ano de administração e mais 20% de performance sobre o CDI.
É. É.
Então, cara, tipo, não faz sentido um
Não
fundo que se
faz sentido
expõe à
nenhum.
renda variável, correndo risco investindo em moeda, em ações, em ouro e um monte de coisa. E se esse gestor bate o índice da renda fixa, que é o mínimo, ele ganha mais taxa do cliente. Cara, isso aí
Sim.
é o fim da picada, cara.
Sim, que é quase inevitável que tu vai bater a renda
Não, só que
fixa,
faltava
entendeu?
ter um fundo de ação que tu não bate o CDI, entendeu?
Sim. Não, se tu
Agora, tem
não
alguns
fizer isso.
fundos que usam, né, tem alguns fundos aqui que usam como taxa de performance o Ibovespa. Aí, esse é um
Sim.
fundo, para mim, que faz sentido a performance. Pô, né, esse gestor
Sim.
desse fundo cobrou 2% e ele superou, né, superou o índice, aquilo que ele cedeu, né, esse índice, ele ganha uma outra beirinha.
Não,
Até faz sentido, entendeu? Nada
nada
mais
mais justo,
justo.
porque é muito difícil tu bater o mercado. Então,
É, não.
se tu conseguir ter uma performance maior que do Ibovespa ou do teu índice variável,
Sim.
nada mais justo. Eu
Nada mais justo.
sou completamente a favor sobre isso. Agora tu comparar com vinho e falar assim, ó, se tiver água aqui, eu vou ganhar isso
É,
aqui. Tu vai
eu vou
ganhar
ganhar
com certeza.
20%. Aí é brincadeira,
Entendeu?
entendeu? É.
Sim,
Mas
mas
então isso
voltando, né?
também tem
Então,
aí essa
claro que
parte
tem.
de ignorância, digamos assim.
Sim, muito, muito, cara, muito. Eu vou te dizer assim, ó, eu saí um pouco do mercado agora, até depois eu chego mais assim a minha história aqui, né? Mas eu
Depois eu
saí um pouco
perguntar
do.
onde tu investe, tá?
Sim.
Depois eu perguntar.
Eu saí um pouco do mercado, eu tô meio assim longe, mas tem bastante empresa assim, tipo XP, assim, sabe? Empresas de investimentos, focados no investimentos, né? Mas o que eu não gosto muito delas é que a maioria vende o seu próprio peixe. Não tem nada assim que tu compre, que tu tenha tu converse com uma pessoa e ele fala assim: ah, eu quero investir, eu quero. Ah, eu tenho esse produto aqui, que é um produto da casa. Entendeu? Então, tu tá no produto, tu tá na casa, tu tem que investir com o produto da casa. Às vezes não é o melhor produto, sabe? Então, isso acontecia no banco, né? Eu tinha lá as nossas metas e a nossa performance como assessor era baseada mais no mutual fund do que qualquer outra coisa, porque tu abria um mutual fund, aquela taxa ia ser garantida. Então, para nós, a gente não ganhava comissão, mas a gente ganhava a nossa meta, né, que era, sei lá, tu tem que vender 2 milhões de mutual fund esse ano. E se tu fizer isso aí, tu vai ter teu bônus, entendeu? Então, era muito mais fácil tu vender um mutual fund do que tu abrir conta para bater tua meta, né? Então, porque vale muito mais a pena pro banco e o mutual fund. Então, hoje em dia, o que é mais comum aqui é a pessoa estar tá na renda fixa. Pelo que eu tive de conhecimento com as pessoas, de clientes no banco, muita gente que tem grana é mais é um pouco mais velha e é só pro CDB. Era aquela ideia
Parecido com o
da
Brasil,
poupança.
então.
Exatamente.
Parecido com o Brasil.
Porém, as taxas começaram a ficar ridículas, né? Porque a taxa tá quase zero. Então, muita gente começou a migrar. Mas não é um movimento muito grande. Eu vejo isso mais no Brasil hoje do que aqui. Em relação a o pessoal tá mais interessado em ver outras opções, entendeu? Então, o mutual fund é o carro-chefe, CDI é o carro-chefe, depois vem mutual fund, que a galera vai, daí tem essa. Porque o banco ele consegue alcançar mais pessoas que uma casa de investimentos. Então, tu tem um número de clientes muito maior. Então, se tu fizer uma campanha de mutual fund, tu vai conseguir pegar muito mais gente. Então, o mutual fund é o segundo e é uma coisa que vale muito mais a pena, porque
Pro
a
banco.
taxa de pro banco é. E eu vou te dizer assim, ó. Eu vou te dizer assim, ó. Dependendo do mutual fund que tu pega, vale a pena pro banco, mas também vale a pena para ti. Porque o retorno, tu pode ver historicamente, se tu deixa por um determinado tempo, vamos dizer, 10 anos, tu vai ter um retorno muito maior do que se tu tivesse botado o teu dinheiro na renda fixa.
Sim,
Então,
comparando com a renda fixa, sim.
óbvio que tu vai ter pago aqueles 2%, que tu poderia ter segurado esses 2% para ti se tu tivesse feito um ETF, né? Porém, tu não tem tempo, tu não conhece nada. Tu não te preocupa em conhecer nada. Tu tá na mão do banco. O banco tem um mutual fund. Ele não vai te oferecer o ETF.
Não,
Ele nem tem ETF.
não,
Ele vai te oferecer o
não.
mutual fund. Eu quero ganhar, tu vai ganhar um pouco mais. Mas eu também vou tirar minha beira de ti. Então, eu não vejo o mutual fund como um produto ruim. Porém, existem produtos muito melhores.
Sim.
Que com um dia de pesquisa, fala assim, ó, eu quero pesquisar sobre investimentos. O que que eu vou investir? Um dia de pesquisa. Pega e tira o teu dia de folga, bota no Google tipos de investimentos, tu lê três, quatro páginas no Google, tu já sabe que o mutual fund não é a melhor opção.
É
E
isso
tu
aí,
já sabe.
é fácil
Tu já.
saber.
É muito fácil. E tu não precisa ser profissional, tu não precisa ser. E tu não precisa inventar. Esse é o problema. O ETF, tu não precisa inventar. Tu não sabe
Não.
nada. E quantas vezes já falou aqui, e quantas vezes a gente já viu o Buffett falando, não sabe nada, bota no index.
Bota no
Cara,
índice,
eu
bota
tenho.
no índice.
É, no índice. Eu tenho conhecimento. Nada profissional. Eu tenho, mas um pouco acima da média. Eu tô investido tudo em índice. Meu investimento é
Michael,
índice.
a minha carteira também, a minha parte da minha carteira em renda variável, que a maior parte está nos Estados Unidos, é em ETF, cara. A maior parte da carteira está em ETF.
Não
Cara,
tem
por quê?
por que não.
Entendeu? Por que que eu vou achar que, cara, vamos lá, de cada 10 fundos nos Estados Unidos e no Brasil, 8 não batem o índice. Cara, pesquisa que existe há 40, 50 anos. De cada 10 fundos, 8 não batem o índice. E, cara, se esses gestores, que são profissionais, que têm equipes que fazem projeções, que têm algoritmos, que têm análises de um monte de cenários, que passam o dia inteiro acompanhando o gráfico e o mercado, se esses caras não batem o índice, não batem o mercado, por que que o Joãozinho da Silva dos Santos Gonçalves, de Cacimbinha do Norte, acha que vai ler o livro do Benjamin Graham e mais outros 2, 4 vídeos no YouTube e vai saber escolher as ações para bater o índice. Não vai, não
Não
vai.
vai. Não, e outra, se tu não tem dinheiro suficiente para te diversificar também, porque custa tu comprar ação. Não é barato o custo de corretagem para tu comprar, por mais que seja ali 5, 5, 6, 10, sei lá, não sei quanto tá aí no Brasil. Tu tem que ter grana para fazer valer, entendeu? Porque tu não vai comprar uma ação. Ou tu vai comprar meia ação.
Não, comprar uma
Tu
ação e aí pagar em taxa 10%, por exemplo.
É?
Quanto a ação
Não, e
tem que
daí tu.
subir para compensar só
E
o
daí
custo?
quanto tempo tu vai precisar para juntar mais grana para comprar outra ação? Para tu começar a diversificar? Quanto tempo? Daqui a 5 anos tu vai estar com a tua carteira diversificada? Isso não. Entendeu?
E o ETF,
Porque tu
num
tem.
único ativo, tu já sai de
Numa
largada
única
assim.
compra. E outra. Eu tinha conta no banco. Eu tenho conta no banco ainda, né? Mas a minha conta de investimentos era no banco. Tive multifunda por muito tempo, até a falta de tempo para correr atrás e facilidade do paycheck, do pagamento, do holerite tá ali e tal, do desconto já do salário. Hoje em dia eu invisto numa casa de investimentos que é online. Cara, eu nem sei comparar aí no Brasil, nem não tô mais muito por dentro, mas é tipo um home broker. Faz um celular, deposita bem facinho, deposita o dinheiro ali e o incentivo deles é o seguinte: a taxa de corretagem deles é 4,99 ou 6,99, alguma coisa assim. Mas a compra do ETF é de graça.
Aí o
Então,
incentivo para ir pro PTF.
o que acontece? E tinha isso no Scotia, onde eu trabalhava, no Scotia Bank, no Banco Nova Scotia. Alguns, eles tinham, sei lá, 20 ETFs ali, que era partners. Tinha coisa boa, não tinha coisa ruim, mas tipo assim, não tinha muita opção que era de graça para fazer a compra. E eu comecei por ali. E depois eu fui pro Matheus, passar o nome do quê mesmo? Então daí depois eu saí desse do iTrade, que era a conta do banco, e fui para Quest Trade, que é uma, eu acho que é isso aí que tu quer, Matheus. Quest Trade é o lugar onde eu invisto hoje. E fui para lá porque tinha a opção de comprar ETF de graça. Qualquer ETF. Qualquer um. Canadense ou americano. Eu tenho pouquíssimos investimentos canadenses. Eu tenho. A maioria é americano. E muito fácil de fazer a compra, tudo na mesma conta. Então. É interessante isso. E eu acho. E motivos que tu fala aqui todos os dias. Para que que tu vai inventar? Vai para a economia mais forte, vai para a moeda mais forte, entendeu? Então, e fundos que performam mais, que têm companhias melhores. Por que que eu vou comprar um ETF onde vai ter o Bank of Nova Scotia ou aqui no Canadá as empresas mais fortes são bancos. Bancos são fortes em
Sim.
dividendo. Então, se teu foco é dividendo, vai, entendeu?
Beleza.
Eu gosto de dividendo, porém não é meu foco, entendeu? Quando eu trabalhei no banco, ganhava ações que vinha ali o incentivo de tu comprar ação, eles pagavam, faziam, te davam um pouco de ação e tal.
Modelo de partnership.
Isso, tu chega lá e fala assim, ah, se tu botar, sei lá, 100 dólares, a gente bota 100 dólares pra ti e compra de ação pra ti. Por que não? Ganhando 100
Ah,
dólares
isso é
de
do
graça.
caralho. Isso é do caralho.
Fiz por 4 anos. Saí de lá, saí com as minhas ações. Ainda tem até hoje. Então, meu preço médio tá meio que empatado, mas eu tenho ganho dividendo há 4 anos.
E em
Em
dólar
média, o
canadense, né?
dividendo. Sim,
E em
canadense.
dólar
O,
canadense.
o, o. Como é que fala, André, em português, dividend yield? Oh,
Cara, dividend
o
yield.
percento, é, o
Sim.
percentual do valor, cara, dá em torno de uns 5%, cara. Então, tipo, quer queira, quer não, tá ali 5%, né? Então, é o único investimento que eu tenho canadense. Fora isso aí, eu tô
Estados Unidos.
com Estados Unidos. Eu tenho outros investimentos. Depois a gente entra um pouco mais firme neles, na parte do investimento. Eu explico o tipo da conta também que vai incentivar na minha decisão também.
Sim.
Então, voltando ao que acontece. Então, muita gente está começando a entender sobre ETF, tá vendo isso, e essas empresas estão incentivando sem corretagem. Então, muita gente está indo. Tem outras empresas que não cobram taxa. Não cobram taxa. Porém, tem catch, tem pegadinha às vezes. Tem que ficar muito esperto. Não cobra taxa, e se tu tá investindo no mercado canadense, vale muito a pena, porque tu não vai pagar taxa na compra e na venda de ações e ETFs. Mas se tu comprar
Sim.
nos Estados Unidos, ele cobra conversão, ele uma taxa em cima da conversão. Como eu invisto só nos Estados Unidos, a maioria, 98%
Não compensa.
do meu capital tá ali, para mim não fez sentido. E eu tô na mesma ideia que tu. Eu compro, eu só vou vender se tá acontecendo um apocalipse e eu tô precisando de grana e o meu fundo de reserva acabou e, sei lá, tudo deu errado e eu vou vender. Senão ele tá ali, entendeu?
Ainda mais
Tô
agora
botando.
pro Nick, né? Ainda mais pensando no
Sim,
Nick
sim.
agora.
Não, e até uma coisa muito interessante, é um pouco no foco do investimento, o Canadá oferece uma coisa muitíssimo legal, que todo país deveria ter, que se chama Education Savings Plan. Plano para guardar dinheiro para educação. Então, o que que é? É uma conta que tu abre na conta no nome do teu filho quando ele nasce, quando cria o CPF dele, e tu coloca dinheiro ali no o dinheiro que tu colocar até 2.500 dólares por ano, o governo dá 20%, ou seja, 500 dólares todo
Complementa
ano.
com 20%.
Todo ano.
Puta que pariu. Aí tá. Aí é outro nível,
E
né?
daí tu pensa, eu já abri a conta já pro Nicolas, né? E daí tu pensa, tu não tem como sacar esse dinheiro, porque esse dinheiro é para educação. Então tu só pode o que tem dois caminhos. Tu inicia, tu começa a botar o dinheiro, o governo vai botando dinheiro. Daí o que que tu tem? Tu tem 16, 17 anos até teu filho ir para a universidade ou para o college, que tu não vai resgatar. Então pensa, então vamos fazer um número mais normal, 15 anos. 15 anos é o teu tempo que tu tem para investir esse dinheiro. Cara, tu bota o teu pé no acelerador total, risco total. Compra coisa.
E tem outro ponto nessa linha. O teu filho, depois de 15 anos, depende, não sei qual ativo que tu pode comprar, mas tu puder comprar, né, nesse cash em ETFs, o teu filho, que não tem nenhum ano, depois de 15 anos, vai bater profissionais do mercado
Né? E
em
a ideia é
desempenho.
investir. A ideia é investir nos mesmos ETFs que eu estou investindo hoje,
É
que de
isso,
certa
entendeu?
forma são seguros, porque qual mais diversificação que tu quer do que um IVV, o
Não,
IVV,
não tem. Não
500
tem.
empresas,
Não
entendeu?
tem.
Então, taxa ridícula, 0,03, 0,4, que é?
0,03.
Entendeu?
Não
Onde
tem, não tem.
eu tinha um índice americano de mutual fund no banco que eu pagava 1%, que era o mais baixo. E eu tive uma performance muito boa, porque foi anos bons. Os últimos 3 anos foram anos bons. Então, não bateu tanto, porque eu tive performance boa, sabe? Mas tipo 1%, né?
É.
Tem
Não,
outras
é
coisas lá que
muito.
nem imagina e te cobram 2,5%, 3%.
Cara, aqui no
Então, tem
Brasil
essa
tem
conta também,
fundos
né?
de renda fixa. Aqui no Brasil tem fundos de renda fixa cobrando 3%, cara, cobrando mais que a Selic, tu acredita? Tem fundos de renda fixa cobrando uma taxa maior do que a Selic, velho. E tem gente com milhões de reais ali, entendeu? Então, assim,
Sim, porque
isso é fruto dessa parte da ignorância, entendeu? E aí junta a ignorância, talvez junta um certo medo, uma questão cultural também aqui. O Brasil agora bateu 1 trilhão em poupança, e eu concordo contigo que esse movimento aí, como aqui também, não vai ser do dia para a noite, né?
não, vai
Eu
muito
não
tempo
sou o
ainda.
cara que, o fim da poupança, cara, vai levar bastante tempo. O Brasil, né, tem reflexo de hiperinflação lá dos fiscais do Sarney. Então, assim, tem muitas coisas que a gente ainda vai levar muito tempo para isso. Agora, com taxas abaixo de 2 dígitos, né, o que tende a ser uma tendência, né, embora a Selic vai, né, subir, talvez fechar o ano próximo a 5%, mas ainda, né, até 2015 era 14, 15, 20%. Então, quem
Sim.
vai ter incentivo de ir para renda variável, para a Bolsa, né, está ganhando 15% aqui tranquilinho, né?
Óbvio,
Mas tem
né?
movimentos legais, por exemplo, essa parte de corretagens, cara, aqui no Brasil está muito forte, tá? Praticamente todas as corretoras, né, a grande maioria, estão com taxas isentas para ações, para ETFs aqui brasileiros, fundos imobiliários. A própria XP, mas... que era, né, talvez a mais premium, reduziu bastante. Era 18,90 a corretagem da XP. Então, né, ia comprar uma ação, né, ou 100 ações, 18,90 e a venda mais 8,90. Cara, olha o público que pode pagar isso. Hoje, sim, acho que está a R$13,90, R$4. E também no, sim, mercado americano, cara, eu tenho conta na Avenue e tenho uma conta na Pesfolio também, né, que abri a conta para criar um guia para os alunos do meu curso, né, de como se abre conta em corretora americana. Né? Então, eu fiz, sim, 5 aulas, né, abrindo conta na Charles Schwab, na Pesfolio, na Avenue, na TD Ameritrade e na Interactive Brokers. Nessas 5, né? Fiz 5 aulas, uma para cada uma, no passo a passo como se abre a conta. E, cara, eu abri conta, sim, na Pesfolio pelo aplicativo, né, pelo celular, em 10 minutos. E, sim, sem corretagem para ETFs, para ação e para REITs. Né? Então, sim, essa questão de taxas é tanto aqui quanto lá fora também, né, pelo menos a Avenue e na Pesfolio, com taxa zero. Então, cara, para quem está começando agora a investir, o pequeno investidor, já não pagar corretagem, ainda mais em dólar, cara, já é um puta, óbvio, é um puta início.
Não, eu faço todo o meu investimento sozinho, né? Então, e se eu puder não pagar corretagem, eu tô indo, entendeu? Então tem, mas ainda tá aqui, estão migrando ainda tem muita taxa, tem muita coisa, é porque os bancos dominam muito aqui, né? Então o que que acontece? Eles, quando tu tem todos os teus as tuas coisas, tipo assim, conta, financiamento de casa, essas coisas assim, tudo num banco só, e daí tu tem a tua conta de investimento, eles te dão benefício, às vezes te dão
reciprocidade.
Os próximos 10 trades tu é de graça, e daí se passar disso aí é 4,99, uma coisa assim, para dar um incentivo, porque se tu for um investidor pequeno, um cara que não é trader, 10 investimentos, 10 trades, é bastante, cara. Não,
sim.
Se tu não é aquele cara que tá investindo toda semana, todo mês, aqueles 200, 300 ali, tu faz aporte de, sei lá, 5 mil num trade de graça, tá valendo, né? Tá valendo. Mas não era meu foco, né? Meu foco, sim, é o meu olerite vem, já desconta e já toca lá pra dentro. Então, pra mim, a minha ideia de compra de graça vale muito mais a pena.
Não, então, eu também, é o que eu sempre digo para os meus alunos e também no próprio Instagram, cara, se tu tá começando agora, se tu tem, isso para qualquer pessoa, mas para quem tem pouco para investir, tanto aqui quanto lá fora, cara, não paga a corretagem, já filtra ali pela corretora que não cobra. A Avenue, ela tem até 10 corretagens por mês, né, tem um plano premium, que aí tu paga um pouquinho e tem umas questões, né, a mais, mas, né, o plano free são 10 corretagens por mês. Então, cara, pro pequeno investidor, esse cara não vai fazer 10 aportes lá, né, lá fora, vai fazer um por mês, talvez dois. E, cara, tu já, tipo,
sim,
poder comprar Apple, poder comprar Amazon direto, não é comprar BDR aqui do Brasil, é, né, comprar, né, que nem uma ação,
direto.
né, é um recibo, entendeu? Então, tu, né, comprar lá e ter zero corretagem, cara, zero custo, só, né, pagar o, né, IOF do câmbio praticamente, o spread, claro, que eles cobram, cara, faz muito sentido.
Não, e até para tu falar, para bater nessa tecla do investimento, que tu fala aqui direto em relação de botar dinheiro para fora, toca o dinheiro lá para os Estados Unidos. Eu comentei que eu ia entrar nesse assunto, né? Esses dois tipos de contas que eu expliquei, que é o de aposentadoria e o outro que é tax-free, que é imposto de graça, sem imposto. Esses dois investimentos se estudando um pouquinho mais e vai entendendo um pouquinho mais, vai entendendo que imposto de renda importa. Então, tu tem que tomar ações lá no começo para tu não pagar a conta lá no final, né? Então, tem coisas que, por exemplo, os Estados Unidos tem a 401, a 401k, e a gente tem o Retirement Account, o RSP. Essas duas contas, elas são reconhecidas nos dois países. Então, o que que acontece? Se eu comprar uma empresa, não vou falar Apple, porque... Tá, vamos falar Apple. Tu recebe ali teu dividendo, tá? Ou tu vendeu e teve teu capital gain. Os Estados Unidos reconhece que o teu dinheiro está dentro dessa conta, e essa conta, o governo canadense não cobra taxa de imposto de renda até tu resgatar desse fundo. Se tu fez o trade, tá? Tu comprou a ação a 100 dólares e vendeu a 200 dentro da conta. Só fez a compra e
Teve
venda
ganho de
dentro da conta.
capital, nesse ganho tu não paga imposto.
Tu não vai pagar imposto até tu tirar o dinheiro de lá. Porque o que acontece? Quando tu bota o dinheiro dentro dessa conta, ele te dá o benefício desse dinheiro. Lembra que eu falei, né? Que tu
Sim.
recebe 50 mil. 50 mil e tu depositou 5 mil, ele vai te tributar só tem 5 mil no teu salário. Então ele te devolveu esse dinheiro. Mas ele vai te cobrar lá no futuro, quando tu resgatar esse dinheiro, quando tu te aposentar, quando chegar nos 65 anos e começar a tirar esse dinheiro, ele vai te cobrar 15%. Porém, o que que tu pensa? Ah, então eu pago imposto agora e já era. Não.
Não,
Esse
de problema
dinheiro
importante.
aqui. Esse dinheiro que tu tá, esses 1.000, 2.000 que eles estão te dando de volta, vai trabalhar para ti 30 anos, 40 anos, entendeu?
Por isso
Então,
que é.
quando tu resgatar lá, tu vai pagar imposto. Mas tu vai pagar imposto de 15% em cima do dinheiro que foi criado, que nem era teu, entendeu? Então, mas voltando no assunto, o porquê dos investimentos. O RSP, que é o investimento do canadense, e o 401 são reconhecidos. Então, se tu gerar dividendo ou gerar capital gain aqui, o governo americano não vai vir atrás desse imposto, porque o Canadá vai te cobrar lá no futuro.
Sim.
Entendeu? Então, dentro dessa conta, faz todo sentido tu comprar as coisas nos Estados Unidos, ETF, ações e tal. O Tax Free Savings Account é uma conta canadense que não é reconhecida nos Estados Unidos. Então, o que que acontece? Se tu comprar ações americanas dentro dessa conta, pum, imposto de renda.
Teve
Por
ganho de
mais que a
capital,
conta.
paguei imposto na hora.
Por mais que. Por investimento americano. Investimento
Sim,
canadense
sim.
não tem. Então, o que que acontece? Então, meu Tax Free Savings Account, eu tenho investimentos. Minhas ações do banco estão lá dentro, que é canadense, né?
Sim.
E daí o que acontece? Sabendo disso, eu não me lembro agora qual é. Eu acho que é a iShare. Será que é a iShare? Agora não me lembro. Horizon. Uma dessas empresas aí é o que eu tenho. Depois eu dou uma, se eu desligar aqui, eu vou perder, mas ela criou um ETF aqui no Canadá, um ETF canadense, que replica o S&P 500.
Ah.
Então o que que acontece? E óbvio que eu tenho ela, né? Mas
Sim.
é, tem risco, tem riscos, né? Pô, foi semanas lendo a respeito até eu tomar a decisão, né, para comprar. Mas eu tomei a decisão porque a performance é superior a outros ETFs. Então, o risco que eu tô correndo, eu assumo que a rentabilidade vale a pena. Entendeu?
Tá, mas uma
O risco.
pergunta é esse ETF daí que replica o S&P 500 é em dólar
Isso.
canadense ou americano?
É tudo em dólar canadense, ele é um hedge fund e ele não segura as ações dentro do fundo. Ele tem um certificado. É tipo um BDR, assim. Tipo um.
Tá.
Então, tipo assim. É complicado de entender inicialmente, mas o retorno é baseado no S&P 500. Então eu decidi que e dar a garantia dada por um banco canadense. Então, tipo assim, não é uma falcatrua. É um
Sim.
negócio legítimo, é um negócio que tá dando certo e ele tem um hedge que tipo a flutuação do dólar canadense pro dólar americano não vai influenciar na tua rentabilidade. Então, eu gostei. A taxa é um pouquinho superior. É em torno de 0,5%, porém me dá a opção de estar investindo nos Estados Unidos, dentro da conta do tax-free.
Sim.
Se não
Se
tivesse, eu
não
ia ter
fosse essa
que.
conta, tu não ia.
Se não fosse essa conta, eu ia tocar o
Viver
meu.
direto.
IVV é o que eu decidi, tem vários bons. Cara, é decisão pessoal que se tu vai pegar IVV, VOO,
Vou.
VU,
Spy.
SPY.
É.
É decisão pessoal, não
Varia a
tem.
gestora, varia um pouquinho a taxa ali. O Spy tem uma taxa um pouquinho mais alta, mas, cara, os três
Mas é.
acompanham, né, o SP500, cara, só vai.
Eu decidi no IVV, não sei, mais por. Olhei e falei assim, gostei. E peguei. Tu tem mais alguma pergunta que tu ia focar ou como que a gente vai
Não,
fazer aí?
pode continuar, cara, pode continuar.
Então, vou falar um pouco dos investimentos que eu tenho, né? Eu já falei um pouco desses dois, né, que eu tenho. Canadense aqui, como eu já falei, as empresas mais fortes são bancos. Tem a Shopify, que é grande também, né? Mas a maioria é banco. Então, o foco do banco é mais no dividendo. Eu tenho já um pouco investido no banco, então não tenho comprado muita coisa. Tenho visto algumas outras coisas que eu tô de olho, porque eu não queria botar todo o meu capital nesse ETF, porque eu já tenho bastante na outra conta. Então, para diversificar um pouquinho, eu estava dando uma olhada em outras empresas com foco no dividendo, porque a maioria é no dividendo, né?
Sim.
Então, tem empresa de energia que dá um dividendo legal. Aqui no Canadá, todas as casas elas têm aquecimento, né? E esse
Sim.
aquecimento é a gás. A maioria é a gás. E tem essa empresa chamada Enbridge, que é aqui na região de Toronto. E essa empresa paga um dividendo muito bom, quase 7%. Então,
Mas é
tô.
empresa privada.
Tudo empresa privada. É.
Ah, essa diferença, né? Tu
Tem,
olha aqui no
é.
Brasil, quem mais paga dividendos, né? Em tese são as elétricas, né? Muito porque na elétrica, saneamento básico também, porque não tem muito para onde crescer. Só que, cara, a maioria tem, cara, o governo é o sócio majoritário, cara. Então,
Sim. É,
para mim, Andy, não
deve ter
faz
um
sentido,
share.
entendeu?
É, deve ter um share do governo nele. Eu não me aprofundei muito a respeito do governo, por quê? E eu sei da onde tu tá vindo com essa tua ideia, e aqui eu não tenho essa preocupação tão grande, porque o governo não se mete muito.
Não, aí já
Entendeu?
muda de figura.
Então, é por isso que eu não nem tenho nem sei te dizer se qual que é o percentual do
Nem a
governo nessas
preocupação ali,
empresas.
né? É se o governo vai ou
Não,
não se meter,
não
porque ele
são.
não se mete.
É, então é muito é uma coisa que eu decidi que eu não ia me preocupar, né? Mas eu no Brasil, com certeza investir em alguma coisa que tem a mão do governo, tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, e outro ETF, eu invisto em dois ETFs, que é a maioria do meu dinheiro, e o outro é o QQQ, que é no Nasdaq.
Esse é bom.
Esse aí tu paga aí 0,20 de taxa, mas é um touro, né?
Não, mas
Que
aí
nem
que
é
tá,
que nem...
meu. Olha como isso é louco, né, cara? Quando a gente compara, né, falando de ETFs americanos, quando a gente compara o IVV, que cobra 0,03% ao ano para investir nas 500 maiores empresas americanas, com o QQQ, que é 0,20, cara, parece muito mais caro. A gente fala, nossa, é bem mais caro. Mas,
É.
cara, aqui no Brasil hoje não tem nenhum ETF com menos que isso, cara. O
É.
próprio IVVB11, que acompanha, né, o S&P 500, cobra 0,23, se eu não me engano. Então, cara, se tu paga 0,03 no pai lá fora em dólar, por que tu vai investir aqui pagando 20 vezes mais no filho em real, entendeu? Não faz sentido.
É.
Entendeu?
Não, cara, e tipo assim, a galera vai 1% é normal, sabe? 1% de taxa, então. Tudo que é abaixo de 0,5%, sim, depende, óbvio que tu não vai te tocar em qualquer coisa, né? Mas, tipo assim, para mim faz todo sentido tu botar um QQQ na tua carteira, onde tu tem, tá seguindo o índice do Nasdaq. Olha as empresas que tu tem ali por 0,20,
Não.
não me importa, não me importa.
Né?
E é a que eu mais gosto. Quando pinga o dinheiro lá do pagamento. Eu boto mais dinheiro no QQQ do que no IVV. A minha carteira maior é no QQQ. Não é muito mais.
Isso também é importante falar, né, Maicon? Para quem também está assistindo, talvez não conhece, né? Sem dúvida, qualquer ETF, né? Vou falar ETF, que aqui é o português, né? Tu aí fala ETF, né? Qualquer ETF setorial, como por exemplo o QQQ, como o XLV, que, né, pega o setor de saúde americano, eles obviamente têm mais risco do que quando você pega IVV, que pega todo o mercado, que pega 11 setores da economia.
Sim, óbvio.
Então, essa performance que ele, em tese, né, dá mais e está dando agora, né, esse que tu citaste, por exemplo, ele tem um risco maior. Então, só está
Sim.
ciente de que, cara, eu quero investir para ter a média do mercado com risco X, ou quero correr mais risco, né, para buscar mais retorno pegando um ETF setorial como esse, por exemplo. Então, entender bem essa questão
Exatamente.
risco-retorno é importante, né? Porque senão o cara acha
Não,
que,
e
não, que é tranquilo. Cara, tecnologia tá bombando hoje, mas, né, tu tá focando num setor, né? Se dá
Sim.
alguma coisa e tem uma
Não.
parte muito grande da tua grana, pode complicar.
Claro, não, com certeza. Não, e essa avaliação é muito importante ser feita, né? Porque Isso daí vai ser baseado em cada um, como vai ser construída a sua carteira de investimentos, né? E também o que é mais importante, tu tem que saber quanto tempo tu tá pensando em investir isso aí. E também quando tu faz a compra do teu investimento, faz sentido, por exemplo, assim, o setor. Tu não vai entrar num setor que tu acha que pode sumir daqui a pouco, entendeu? Tipo assim, hoje em dia, eu não vejo nos próximos 10, 15 anos, talvez 20 anos, que é o meu período de investimento, que na verdade eu estou com o meu período de investimento em torno de 25 anos hoje. Esse é meu período de investimento. Então, nos próximos 20 anos, e óbvio que hoje eu tenho mais tempo para arriscar.
Claro.
Eu tenho meu fundo de emergência, eu tenho, tá tudo estruturado. Então essa parte que entra no meu investimento já é uma parte que vai ser investido em ações. É a parte das ações. Então,
Para daqui
o
25,
quê?
30 anos.
Exatamente. Óbvio que quando eu estiver chegando perto dos 60 anos, a minha decisão de comprar QQQ talvez não seja a mesma que é hoje.
Não, e
Entendeu?
aí também a
Por quê?
tendência, né, é tu começar já, cara, ali com os teus 50, né, talvez 45, 50, tu já começa. Cara, deixa eu começar a botar mais em renda fixa aqui, porque tu vai ter menos tempo para
Exatamente.
recuperar, né?
Exatamente. Até voltando nesse assunto aí, tinha um produto que era bem interessante no banco, que era um mutual fund, taxa altíssima, mas era interessante. Que ele era um mutual fund baseado na tua idade. Então, o que que tu fazia? Tu ia lá, fazia o teu perfil de investidor e o banco comprava o teu mutual fund baseado na tua idade e ia fazendo a realocação do investimento baseado em quantos anos tu tinha, na faixa de anos, né? Então, tu chegou nos 40, tipo, até 40 era 80% em ações, 20% em renda fixa.
Depois vai
E daí
ajustando.
tu 40, 50, 70, 30 ou 60, 40. E daí, quando tu chegou perto dos 60, tipo, 70, 80, renda fixa e 20 ações e tal. E assim vai indo. Então, era um produto interessante e era feito automaticamente, não precisava se preocupar, porém pagava caro por isso, e aí o retorno às vezes não era dos melhores, né?
É, até tem.
Porque tu chega no final dele, tu vem anos e anos fazendo ali tua taxa de retorno, vamos dizer, a média do mercado é 8%, vamos dizer que tua média foi essa, e daí tu chega ali nos 55% e tua média de retorno é 2% agora, porque tu tá focado mais no investi no, no, na renda fixa, né?
E aí tem outro ponto também dessa questão, por mais que esse rebalanceamento automático, tu não se envolve, só que a gente nunca esquece que qualquer rebalanceamento tem custo, né?
Exatamente, é.
Paga
E
imposto de
daí
renda,
vem.
paga taxa, paga corretagem, então assim, não dá para simplesmente seguir o que um guru fala de que rebalancear é bom, e aqui, né, não entra nem em juízo se é certo ou é errado, cada pessoa tem o seu plano. Mas é cada vez que tu faz esse rebalanceamento, exceto se tu rebalanceia aportando, né? Ah, minha renda fixa está menor, eu nem aporto mais. Agora, se quanto mais tu gira a carteira, mais tu paga taxa, mais tu paga imposto de renda, que depois de 20 anos, cara, né, o teu potencial ganho sai disso aqui para isso aqui. Só em
Não, com
taxas,
certeza.
né, tu nem viu, nem se deu conta.
Não, é bem, tem muita coisa para olhar, e a pessoa não pode pensar que é muito complicado e desistir, né? Porque não é complicado. Se tu fizer o feijão com arroz ali, fazer o que o Warren Buffett falou, te toca no índice e
É
esquece,
isso. É que, cara,
entendeu?
esse ponto, eu não sei qual que é a tua visão aí, tá, cara? Mas só para fazer um link. O que que eu vejo com relação a essa parte e por que ETFs são tão criticados aqui no Brasil? Tanto é que tem 24 na Bolsa Brasileira. É uma piada, tá? Porque, cara, é sempre assim, tu vai ter alguma ação em carteira ali, né, que faz parte desse ETF, que eu não compraria individualmente. E isso é uma verdade, né? Quando, por exemplo, eu vou comprar, sei lá, Small Ones aqui no Brasil, ele tem azul ali em carteira. Eu não compraria nunca azul, por exemplo. Só que, cara, a azul tem participação de 3%. Cara, o risco
É
tipo,
baixíssimo.
não dá para comparar, entendeu? E aí entra o ponto, é que as pessoas ainda acham que, cara, o cara que não é profissional vai conseguir ser o primo rico, o Bruno Perini, o tio Uli para escolher as ações e vão bater o mercado. E não vão, a maioria não vão. E aí, é. Não sei se tu lembra da história, mas quando lá em 76 o Joe Bocco lançou o primeiro fundo de índice da história, cara, ele foi zombado. O Wall Street zombou ele. Ele falou, cara, esse fundo nem é americano, cara. Tu vai querer um fundo que dá o retorno da média do mercado só? E ele fez a conta. Cara, esses mutual funds, que têm bons retornos nominais, né, bruto, depois de 20 anos, quando tu tira todos os custos desse período, eles perdem do índice. E aí o cara lançou esse fundo de índice, né? Logo depois veio os ETFs também, que são bem parecidos. E, cara, eu vejo que aqui no Brasil hoje ainda essa busca, essa luta por, cara, eu consigo ter 30% ao ano. Eu consigo escolher no dedo 5 ações que vão bater o índice Bovespa. Cara, e não vai. Se as não pessoas, vai.
Me mostra uma pessoa que faça isso, porque...
Não, cara, não.
Eu já tive no mercado e não vi.
Até pode ter,
eu
talvez,
vi perder mas, 30. Assim,
não, assim, talvez, cara, 1, 2 anos, entendeu? Ah, 3 anos, tudo bem. Mas, cara, bota em 20 anos, cara, não bate. Então, se quer, né, como o Buffett fala, né, investidor médio, né, que não é o profissional, né, e aí vale pra ti isso, pra mim também, quem tá aqui na live que não é, cara, busque o retorno médio do mercado. O mercado americano, há 210 anos, retorna 10% bruto, e 7 pós-inflação, mais ou menos. Cara, e se em 20 anos tu tem uma carteira que rende 7% ao ano, cara, acabou. Acabou, tu ganha de um monte de cara profissional. Só que o cara não, o cara quer... Meu, 7 é muito pouco. Eu consigo escolher ação aqui. Cara, não consegue. E aí vai passar 20 anos e não vai bater o mercado.
É que o pensamento vem nessa parte do tu olhar assim, ah, o mercado deu 20% esse ano, como é que eu vou aceitar só 7%? É, mas tu tem que ver que ano que vem, 2009, 2008, perdeu 20%. Tu tava o quê? Tu fez a tua média foi 7, entendeu? Então, a dificuldade de entender a média com aquele retorno. Pô, ano passado deu 20%, eu consigo fazer 20%. Só que não é, às vezes é sorte, um ano é sorte, 2 anos é sorte. Então, tem que fazer essa análise de investimento a longo prazo, de investimento médio para tu ter o teu retorno, né?
Ô, Mel, eu posso antes, né? Tem compromisso aí, eu acho, agora, né?
Logo não, mais. eu tenho mais meia hora ainda.
Tá. É. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta para mandar pro Michael ou para mim, fica à vontade e bota que a gente responde. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta, fazendo o link Michael aqui no Brasil, assessor de investimentos, né? Lá em tempos lá atrás, para hoje aí, né, morando em Toronto, né, ganhando em dólar canadense. Cara, qual que é a diferença que tu vê, tanto em aprendizado teu, e como tu investir aqui no Brasil e também lá fora, e também na população em geral, né, com relação a investimentos, assim? Tu acha que aí também tem essa questão do ganho rápido, do day trade, de, sabe, coisas assim? Como que tu enxerga essas diferenças de países e de perfil de investidores, inclusive o teu também, o que mudou nesse período?
Sim. Sim, na verdade, Andri, é um pouco até complicado eu dar essa opinião canadense, porque o estilo de investimento que eu fazia no Brasil, o profissional que eu era no Brasil, era um assessor de investimentos nas ações. Então, eu tinha muito contato com pessoas e no meu dia a dia era isso, entendeu? Eu respirava o mercado, então eu via muito mais gente fazendo day trade, eu via muito mais gente fazendo... venda a termo, fazendo aluguel, fazendo opções, eu via muito mais se alavancando. Todas essas coisas eu via diariamente, era uma coisa normal. Aqui, quando eu vim para cá, eu não tive esse contato, porque eu fui pro banco. No banco, se tu pegar qualquer pessoa que estiver assistindo aí, ou qualquer pessoa que trabalha no banco, não tem esse conhecimento, não tem essa experiência que eu tive de ver a galera fazendo day trade, vendo um circuit break, vendo a bolsa derretendo e subindo no mesmo dia, entendeu? Coisas loucas acontecendo no mercado. Então, aqui eu não tive esse contato com esse tipo de profissional, mas existe. Eu só não sei o tamanho porque eu não tive esse contato, né?
Sim.
Então, existem as mesmas coisas. Tu pode comprar e vender ações, opções, tu pode fazer termo, tu pode alugar, tu pode operar vendido, tu pode... Tem isso, é feito, porque... A gente segue, é que nem o Brasil, a gente segue os Estados Unidos. Tudo que acontece nos Estados Unidos vai refletir 100%,
Tudo.
110% aqui. Então, isso é uma prática é muito comum. E quando tu abre as contas, eles te perguntam se tu quer, se tu vai querer a conta, fazer trade de opções e tal. É normal abrir a conta, essa pergunta tá ali. Agora, se tem muita gente que faz sendo investidor, eu já não tenho esse conhecimento, porque eu saí um pouco do mercado financeiro quando eu entrei, embora eu trabalhei no banco, porque não era um foco, eu não tinha contato com clientes e profissionais do mercado na parte de investimento. Então, mas eu sei que existe, eu só não tenho como comparar. Eu acredito que o mercado canadense, ele é um pouco maior que o mercado brasileiro em relação às empresas, mas sem basear muito em fatos nesse momento, né? Mas eu vi no Brasil, vi muita gente que a felicidade era feita no day trade, né? Ou nas opções, e quase ninguém ganhava com isso.
Não.
Entendeu? Era mais aquela questão, é tu pegar aquela pessoa que gosta de ir no bingo. Aquela pessoa que vai no bingo, ela não tá indo para ganhar, ela sabe que ela não vai ganhar, mas ela tá pagando para ter aquele momento de euforia, aquele momento de expectativa. É a mesma coisa hoje. Eu não trabalho mais no mercado financeiro, trabalho no governo canadense na parte de loteria. Então, até falo com as pessoas e a pessoa fala assim: não, eu sei que eu não vou ganhar.
Mas deixa eu botar uma grana aqui.
Mas eu compro um dia antes o ticket para jogar no ticket da Mega Sena, sei lá. Aquele dia, até o dia do sorteio, eu tenho aquela esperança. E isso me faz bem. Então eu pago US$ 5 para me sentir bem por um dia. E daí eu olhei, cara, eu falo assim: meu. Por que que tu tá com... E olha eu falando, por que tu tá comprando produto que eu não vendo, né? Mas, tipo assim, da minha
Sim,
empresa.
sim, sim.
E daí tu olha e fala assim, meu, tu sabe que a chance de tu ganhar nesse ticket é 3 milhões, 10 milhões, sei lá, agora nem me lembro agora o número, mas é muito grande. É quase impossível. E daí tu vai lá e bota US$ 5. Não é nada US$ 5, mas tu compra o ticket dois por semana, US$ 10. Daí tu bota 40 no mês. Às vezes o mês tem 5 semanas, tu bota 50. 50 pila, cara, entendeu? Então,
Sim.
e daí quando tu bota na cabeça assim, ah, eu. E não tô defendendo day trade. Eu já fiz day trade, não digo para ninguém fazer, porque é um sentimento legal quando tu ganha uma vez no dia. Mas quando tu toma aquele prejuízo grande que tu fala assim, não, não, vai voltar e não volta, e daí tu
E aí,
devolveu
tu fica
tudo que tu
insistindo.
ganhou e tu fica insistindo e quer fazer preço médio e quer tocar mais dinheiro e já se ferrou tudo e perde. E então, mas tem essa questão de tem muita gente que faz day trade pelo sentimento de estar fazendo a operação no dia a dia, mas que não ganha dinheiro. Se
É
tu,
uma fuga,
cara.
na verdade.
Exatamente. E
É uma
que, tipo
fuga.
assim, o que eu aconselho, eu não aconselho ninguém a fazer day trade. Se tu quiser fazer day trade, eu sei que o teu canal não incentiva ninguém a fazer trade, mas se tu quiser fazer day trade, cara, pega ali, vamos dizer assim, tu tem 100 mil reais a tua carteira de investimento, pega R$ 1.000. Aquele teus R$ 1.000 que tu fala assim, não, eu quero brincar com esse daqui, isso aqui se eu perder, já era. Que é a mesma coisa de tu botar 5% da tua carteira no Bitcoin, porque tu fala assim, ah, se eu posso ficar milionário, eu posso perder esses 5%. Então tu pega e fala assim, ó, eu quero brincar, eu vou brincar com R$ 1.000. Faz um negocinho pequeno para tu ter esse sentimento, se
É,
tu
o único.
tem essa necessidade. Agora, tá iniciando no mercado hoje, nem, cara, nem pensa em entrar nisso, porque tu não é profissional, tu não tem tempo para isso, tu tem que usar teu tempo para outras coisas. Tu tem que aprender. Tu tem que escolher teus investimentos, tu tem que fazer as tuas compras e analisar e rebalancear se tu quiser fazer isso. Então tu tem que dedicar teu tempo para isso, não para fazer day trade. Entendeu?
Isso aí.
Essa é a minha opinião. Então, para responder a pergunta, a comparação dos dois, eu vi muito mais no Brasil, porque eu tive muito mais contato,
Sim.
mas aqui existe, e não é pouco, eu acredito que seja até maior, cara.
Outro assunto aqui, mas o Israel mandou aqui, André, geralmente os fundos não batem o mercado porque eles são o mercado? Não batem o mercado porque cobram taxas muito altas. E no final das contas, um gestor de fundo ganha dinheiro como? Isso aqui é Brasil, Canadá, aonde for. Ele ganha dinheiro com taxas. Só que quando
Sim.
você investe num fundo de ações, por exemplo, esse gestor do fundo, ele não pode, ele não quer que tu segure, né? Por exemplo, se tu fosse ter uma ação para sempre. Porque quanto mais tempo tu segura esse ativo, em tese, menos ele ganha em taxas. Então, ele tem que estar o tempo inteiro girando a carteira desse fundo. É por isso que vocês veem em Instagram, em YouTube, a empresa tal recomenda as 5 ações da semana. Que porra é essa? Que empresa que cresce em 5 dias e no sexto dia ela não serve mais? Porque esse fundo precisa dizer, cara, olha só, nessa semana tu compra essas 5 ações aqui e me paga a taxa. Só que na outra semana não. Agora muda a carteira, tu vende essas 5 e compra de novo. É assim que esses caras ganham dinheiro. E aí tu bota ao longo de 5, 7, 10, 15 anos, quando tu bota capital investido, o tanto que esse gestor, porque ele precisa, ele ganha para isso, girar a carteira. Tira custo, tira imposto de renda, tira um monte de coisa, cara, não bate o mercado. Então, os fundos não batem o mercado nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, aonde for, pelas taxas altas que eles cobram. E aí que entra, né, os ETFs, e aí que entra o conselho que o Warren Buffett dá em toda entrevista. Inclusive, ele já falou isso publicamente, que quando ele morrer, né, quando ele morrer, a maior parte ele vai doar, né, das ações da Berkshire, mais alguns bilhões em doação. E o restante ele falou para o consultor dele, né, para pegar o dinheiro dele, né, e da esposa dele, botar num fundo que pega o S&P 500, né, como se fosse um ETF. Cara, se o Warren Buffett está falando isso, cara. Ah, mas por que hoje ele não faz? Sim, porque ele é o Warren Buffett.
É,
Por
ele
isso.
tem o investimento dele, né?
Entendeu? Tem a Berkshire, que ele usa, né, muito da performance dele, ele usou alavancado, né, pegando esse funding da própria seguradora. Então, coisas que não é qualquer um que pode fazer e sabe fazer, mas ele falou: quando eu morrer, a maior parte eu vou doar e o restante botar num fundo que pega o S&P 500 e acabou. Então, cara, por que que o cara que não é profissional, que tem o seu trabalho, que empreende, que tem cliente, por que que esse cara não foca em ter a média do mercado? Para começar, pelo menos, né? Caso ele queira depois, né, dedicar-se a, não, quero escolher minhas ações, ok, mas com o tempo, pensando para daqui 20 anos. Mas não, ele acha que em 6 meses. Ele vai conseguir bater o mercado. E não vai.
Né? Não
Então,
é,
esse é o
eu
ponto, tá, Israel?
concordo completamente contigo.
Ô, Maicon, o Marcelinho colocou ali alguns ETFs para indicar, tá? É, na verdade, Marcelinho, depende do que tu quer. Quando pega o mercado americano, depois o Maicon pode falar alguns também. Os principais que pegam S&P 500, IVV, SPY/VU, e aí muda a gestora do fundo, um é a Vanguard. O outro é a iShares, se eu não me engano, e
iShares.
a outra BlackRock, né? Então muda
Né?
isso, basicamente as taxas. Aí depois tem opções de pegar ETFs por setor lá. Então ETFs apenas de bancos, de saúde, de varejo e tal. Então tem
Entendi.
XLV, XLF e outras opções. Depois tem, por exemplo, o VTI. VTI é um ETF que pega todo o mercado americano de ações,
Esse aí
né? E
que eu
não
ia falar,
apenas,
né?
né? Não apenas 500 empresas, pega lá 3, 4 mil empresas. No final das contas, eles praticamente se equivalem, tem quase que o mesmo retorno, porque, cara, o peso de
Porque
Apple, né, Facebook ali praticamente é a mesma, né?
porque se tu for botar ali o resto acima dos 500, o peso dele dentro do fundo é
É muito
mínimo.
pequenininho,
Então,
isso.
se quebrar aquela ação ou se ela dobrar de valor, não vai fazer muita diferença, né? Mas
Exato. Aí depois.
é um ETF que eu falaria para alguém que queira diversificação, né? Então, o VTI é um bom investimento para diversificação, né?
E depois também tem opções de tu pode investir, por exemplo, eu quero da minha casa agora, quer dizer agora não, porque né, a bolsa está fechado, mas amanhã eu quero investir num ETF de países desenvolvidos do mundo. Então você vai lá, né, pesquisa por região e pega lá, mercados, né, países desenvolvidos fora Estados Unidos. Cara, aí tu vai investir na China, vai investir na Europa, vai investir em vários países, na Alemanha, né, em grandes empresas. mundo afora com um único ativo. Ou não, eu quero apostar, né, entre aspas, em países emergentes. Aí tu vai pegar ETFs que tem o Brasil também, que tem outros países que estão aí. Então, né, tu pode literalmente investir em qualquer mercado do mundo em poucos segundos da tua casa, com um custo baixíssimo, né? E, né, ainda mais diversificando a carteira. Então, é muito simples essa busca, né? Eu sempre indico o site etf.com e também etfdb.com. Esse db.com, eu gosto mais do outro, tá? Mas esse aqui é mais fácil para você filtrar ETFs de moedas, de commodities, por região, né? Mais fácil de ver. O único ponto, né? Os sites são em inglês, né? Aliás, tudo que tange investimentos, não tem nada no Brasil que presta, não tem um artigo, não tem nada. Então, essa pesquisa e esse estudo, realmente, para quem quer se aprofundar, vai estar em inglês. Aí, quem não sabe inglês, infelizmente, não consegue beber nessa fonte, né? Desses grandes professores, grandes, né, estudiosos que estão, né? São em inglês, obviamente. Maicon, deixa eu fazer aqui, cara, a minha chamada para ação aqui, para quem está na live, e depois te dar teu recado final, pode ser?
Pode ser, pode ser.
Beleza? Deu 1h40, né, o Nick vai acordar aí, tu vai ajudar a Kate também.
Já tá ali.
Mas assim, pessoal, quem quer de fato aprender a investir aqui no Brasil, na Bolsa, tanto também lá fora, Estados Unidos, no mundo inteiro, é de uma forma simples, segura, fácil, sem truquezinho, sem falsas promessas, né, pensando de fato no longo prazo. No link da minha bio está o meu curso Caminho das Pedras, tem quase 100 aulas lá dentro com vários módulos. Então, quem quiser se inscrever, quem quer dar esse passo a mais de fato para investir lá fora, né, mandar dinheiro para fora e não investir aqui no Brasil em reais, será muito bem-vindo como aluno, então, do curso, tá? Maicon, tua última mensagem, tá? Quem tá aí, depois a gente, né, responde pro Cláudio aí. Mas assim, última mensagem, tua dica, tua orientação, né, de quem já foi, né, assessor de investimentos aqui no Brasil, quem investe lá fora, quem investe nos Estados Unidos também, qual dica tu dá, qual conselho tu dá para quem tá, né, para quem, né, tá começando investindo agora ou para quem tá pensando em começar a investir também?
Cara, eu indico exatamente, cara, eu concordo 100%, 110% com o que tu prega aqui, né, que é a questão de se preparar para segurança, né, que é a questão do fundo de emergência, ter um plano de saúde, ter um plano de vida. A gente aqui tem, a gente segue a mesma ideologia. E o que eu acho também que é legal, que tu passa e que é muito interessante, e é difícil a pessoa hoje tá vendo a questão do dólar. Ah, eu vou mandar dinheiro para o Brasil, para os Estados Unidos a 7 reais. Cara, eu, quando eu vim aqui 10 anos atrás, o dólar canadense era mais alto que o americano. Foi por um ano ou por dois anos só.
É mesmo?
Hoje em dia, era em torno de 10 centavos mais caro que o dólar americano. E hoje é 1,40 mais ou menos. 1,50, nem sei agora. E o que que acontece? Quando eu vim pra cá, eu paguei $1, $1,90 dólar canadense pra vir pra cá. Paguei meu curso, fiz minhas coisas e tal, com $1,90. Hoje tá $4,50 o canadense, nem sei quanto tá o americano pro Brasil.
Mas tá 5,70, 5,80 quase.
O porquê que eu tô falando isso é que, cara, hoje tá mais barato do que vai estar amanhã. Isso é quase que uma certeza, é difícil tu falar 100%, mas é quase uma certeza. Por quê? Porque a economia brasileira está muito, muito enfraquecida, quem que quer mandar grana para o Brasil, sabe, com todas as inseguranças? Se mandava antes, porque o taxa de juros era maior, hoje em dia nem isso tem mais para beneficiar. Então,
para atrair.
Para atrair, né? E o que eu aconselho quem está começando agora é: segue os steps, os passos. Pega o fundo, faz teu fundo de reserva. É importantíssimo. Tu nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. Faz um plano de vida, um seguro de vida. É importantíssimo. E começa a investir. E eu te digo, eu se eu tivesse hoje, porque quando eu estava no Brasil, era dificílimo tu conseguir fazer qualquer investimento nos Estados Unidos.
Não, sim, não existia, era muito mais burocrático, de fato.
É. Então, hoje em dia, com essa facilidade... Cara, eu honestamente, se eu estivesse no Brasil, eu estaria investindo 100% do meu dinheiro nos Estados Unidos. Esse é o meu conselho, o que eu faria. Óbvio que deve ter empresas boas no Brasil, e tem. Eu acredito que a parte da bancária aí tem coisa boa. Mas eu não gosto de single. Eu não faria comprar uma ação ou fazer aquilo que a gente começou a discutir inicialmente, que é de comprar uma ação, daí passa alguns meses, vai ter que comprar outra, a tua diversificação está muito baixa. Vai para o ETF. ETF é sem estresse, tu não tem que se preocupar, vai ser manejado por alguém que é profissional, por baixíssimo custo, e a tua diversificação, que é importantíssima. Tu tem que diversificar
E o
teu
risco, né?
investimento.
Junto.
Sim, o risco diminui com a
Sim.
diversificação, né? Óbvio que tu investir tudo nos Estados Unidos, tu tá correndo o risco tu tá investindo tudo numa economia só. Porém, daí tu pensa, a economia americana é a
É
economia
maior do
mais
mundo.
forte. Se ela quebrar, nada vai
Acabou o
ficar de
mundo,
pé.
acabou o mundo.
É, acabou
Acabou o
o mundo.
mundo.
Então, essa é a minha ideia. Óbvio que talvez a China seja a potência mundial um dia. A China é muito fechada, é muito canetaço, é muito decisão de uma pessoa. Então, por mais que ela seja um dia a economia mais forte do mundo, não vai ser teoricamente, não seria um lugar interessante para investimentos como é nos Estados Unidos. Então, eu fecharia desse jeito. Se quiser, aí alguém pode, tiver alguma questão ou alguma pergunta depois, aí manda para o Andre, ou pode mandar direto aí também. Se eu puder responder alguma coisa, eu tô disponível também, né?
É, e fazer também né, o meu último fechamento agora, Maico, que eu fecho contigo. Eu também sempre falo, o brasileiro, em linhas gerais, ele acha que está muito caro o dólar, só que ele está falando isso desde quando estava 3,80, né? Então, né, está muito caro. Ele fica refém de uma moeda que não vale nada, que tem 25 anos, a nossa moeda, 26 anos, e ninguém sabe até quando não vai ter outra moeda para mudar. Eu não aposto que eu vá morrer como real moeda brasileira. Tá? Não aposto nem um pouco isso. Lá a gente tem a moeda mais forte do planeta há 200 anos, a única moeda americana. No maior país do mundo, o país mais forte, que a gente falou há pouco, se ele quebrar, quebra o mundo. O Brasil quebra 20 anos antes. As maiores empresas do mundo estão lá, né? As principais, maiores, Coca-Cola, Facebook, Google. E aí o ponto é, se você pode ser sócio da Apple, pode ser sócio do Facebook, do McDonald's, da Johnson & Johnson, da Netflix, de qualquer empresa que for lá fora, que são as maiores, com o mesmo esforço, com o mesmo tempo, com a mesma forma que você pode comprar ações aqui no Brasil, por que tu vai comprar ações da Cogna? Por que tu vai comprar Petrobras? Por que tu vai comprar Oi? Por que tu vai comprar IRB? Por que tu vai comprar essas porcarias? Empresas como bolsa, não como cliente, usuário, como bolsa. Empresas ruins, que tu olha os últimos 5 anos de números, tu vê claramente, cara, essa empresa não faz sentido. Então, se o esforço é o mesmo, né, o custo, inclusive, é menor lá, se né, for investir em ETFs, a isenção americana é maior. Aqui no Brasil, você tem isenção se vender ações apenas até 20 mil no mês. Né? Se vender ETFs ou FIs, não tem isenção. Lá fora a isenção é de R$ 35 mil que você não paga imposto se vender para REITs, para ETFs e para ações. Cara, é só vantagem. Não tem uma desvantagem em investir lá fora. Então, meu apelo, entre aspas, é minha grande luta nesse perfil aqui, que logo também vai para o YouTube, vai ser, cara, investir lá fora é tão simples quanto no Brasil. Investir em BDR aqui não faz sentido nenhum, né? Se você tem acesso na palma da mão a comprar as maiores empresas do mundo em poucos segundos e com o teu dinheiro em dólar na moeda mais forte do mundo que o mundo já viu na história.
Né, exatamente. Concordo 100%.
Beleza? Cara, Maikinho, muito obrigado pelo teu tempo aí, essa 1h45
Que isso?
de live aí. Manda um beijo pra
Não,
Kátia aí,
prazer.
pro Nick também. Pessoal que entra na live aí, obrigado pelo tempo conosco. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.
É isso aí, então. Valeu, pessoal. Obrigado
Tá
aí.
bom? Valeu, boa noite, abraço.
Boa noite, tchau, tchau.